de volta, não joga desde abril, se socou pelo lado direito e o Eriksen joga pela esquerda, mas pode abrir para a direita, é um jogador de muita movimentação. Como deveria ser o Dele Alli, que deve ser opção com o Lucas Moura no banco. À frente, volta depois de 9 jogos fora, o Kane na frente e o Son pelos dois lados. É um ótimo time o Tottenham, mas não me parece melhor que o Liverpool, que é o favorito para a grande decisão de amanhã. Meu palpite, 3-2.
O André falou assim, ah, não dá pra ver os jogadores da parte de baixo. Mauro sem óculos?
Não, você quer
ele
que o Mauro...
quadrou direitinho, ainda, né? Que ele vira que viu 7 jogadores, pelo menos.
Você quer que o Mauro, ele filme, que ele mexa? O Mauro não tem coordenação pra fazer tudo isso, né? Mexer no botão, filmar, não dá. Ele
conseguiu mostrar 7 de 11 de um time.
Tá bom, pô, tá bom demais.
A maioria saiu, mas a escalação...
Deu pra ouvir. Uau,
é claro.
E estão falando aqui do Everton, que é o Everton de São Paulo, que é o Everton motorzinho, que falou Chacon Cardoso, e também tem Everton Minecraft. Você já viu aquele joguinho Minecraft? O pessoal tá falando aqui, só tô lendo.
Ele joga mais, porque ele vai ter que aturar essas brincadeiras.
É, porque mais parece mesmo os bonequinhos do Minecraft, aquele cabeção.
Cabeça meio quadrada, né?
Meio quadrada, isso aí.
Mal acabado, né? Meio mal acabado.
Vamos falar do Santos. Que é o convite, Bruno Prado? Ele já deu dele 3-1.
Liverpool, 2-1 pro Liverpool. Liverpool campeão.
Quanto vai ser, Ranieri?
3-2 Liverpool. 3-2 pro Liverpool.
É? Eu vou na zebra, então vai, o Liverpool vai dançar, só pra ser diferente.
Vamos lá, Mané e Salah, 2-1.
Pra marcar.
É, pra ser diferente. Fala, Diogo Mesquita, informações do Peixe.
Fala, Spimpololi, o Santos entra em campo no domingo, enfrenta o Ceará pelo Campeonato Brasileiro e tenta reencontrar o caminho das vitórias e o caminho dos gols, né? A vitória, afinal de contas, começa com o gol. O Peixe está desde o dia 12 desse mês sem uma única vitória e sem fazer um único golzinho sequer. Desde então, 3 partidas, 2 pelo Brasileirão e uma... pela Copa do Brasil, 2 empates e 1 derrota, contando nesse meio tempo aquela goleada sofrida para o Palmeiras por 4-0. O Gemota, ele falou com a imprensa, falou sobre esse período um pouco confortável, menos confortável para o Santos. Vamos ouvindo.
Claro que a gente não gosta disso, né? Ficamos chateados com isso, né? De não marcar gols e principalmente de não vencer, né? Mas a gente tem trabalhado. A gente está confiante para que a gente possa... Isso aí vai sair naturalmente, né? Que a gente possa trabalhar aqui nos treinamentos para que a gente possa concluir, né, o que a gente treinou no jogo, para que a gente possa sair gols e vitórias, que é o que a gente precisa para continuar na ponta da tabela.
Ó, e o Jean Mota, lembrando que para acabar com essa seca de vitórias e de gols, o Santos vai ter reforços, terá reforços nesse final de semana. O Marinho, que foi apresentado na terça-feira, já está treinando, treinou bem, pode aparecer aí até como uma surpresa no time titular. O Uribe, que foi apresentado na quarta-feira, o jogador ainda não teve o seu nome publicado no BID, o Santos corre, se o nome for publicado até hoje, ainda pode ser relacionado para a partida desse domingo. Spimpolo.
Um abraço, Mesquita.
Um abraço.
Parabéns, a gente falava aqui fora do ar, parabéns a Santos TV, mostrando o Santos para todo mundo, hein? Com entrevistas, imagens de qualidade, material especial, por isso que o Santos tá aí, ó, em todo lugar, os jogadores falam, aparecem diariamente, ó, nota 10. Parabéns pelo trabalho que a Santos TV tem feito, hein? Que continue assim.
E é isso aí, que o trabalho de comunicação do clube, assessoria de imprensa, clube, é isso. Esconder. Então também ajudam muita gente com exclusivas, muito legal, hein? Parabéns mesmo. E pra fechar aqui o Camisa 10, agora meio-dia 32 minutos, tem o Bahia conseguiu a classificação, eliminou o São Paulo, Roger Machado fazendo um trabalho excelente. E no gol do Bahia diante do São Paulo, que praticamente sacramentou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil... Um torcedor viralizou aí nas redes sociais porque ele pediu para a CBF fazer a transferência da premiação da classificação do Bahia às quartas de final da Copa do Brasil. Vamos acompanhar aqui no Camisa 10. A jogada do Bahia, começando do campo defensivo, contra-ataque rápido, Arboleda, né? Às vezes é precipitado o Arboleda. Aí vai sair o gol do Hernando, né? Um zagueiro de centroavante.
Faz a pé de CBF.
Mas é engraçado como o torcedor de clube, ele fica preocupado com as finanças mesmo do clube. Ah, vendeu por tanto, vai receber tanto. Boa, boa, ó, mais boa, uma boa. Vez, ó, o ataque do Hernando Zagueiro vai marcar o gol.
Faz a pé de CBF, é 3 milhões e 150. É gol! 3 milhões
até do CBF.
É 3 milhões e 150.
CBF.
Vamos fechar?
Abraço, Espírito.
Um abraço, Ranieri. Valeu, Bruno Prado.
Valeu, um abraço.
Vem aí, Esporte em Discussão, galera. Tchau. Meus amigos, grande abraço pra vocês. Esporte e Discussão começando na PAN. Tá atrasado, hein? Meio-dia 38, hein? Mas não tem problema, não. Tem problema, porque nós vamos abordar muita coisa no final de semana aí com muito esporte, né? Muita coisa boa, jogos importantes. Tem o São Paulo e o Cruzeiro jogando no Pacaembu e os dois estão precisando de vencer, hein? Diz que vai ter protesto, hein? O Lian tá me falando na redação. Diz que a torcida São Paulina vai fazer o abraço ao Pacaembu. Será que é abraço ao Pacaembu? Hã? O Esporte em Discussão tá aqui. Flávio Prado conosco.
Muito boa tarde.
Tá no retângulo José Manuel.
Estou aqui.
Daniel Lian conosco aqui também. E o meu querido amigo Giovanni Chacon, Chaconzito.
O Zé Manuel tá num dadinho.
É.
Já começou.
Responde,
já
começou. Zé. Responde.
Defende aí, Deus.
É, não, que dadinho, tá retângulo, gigante.
Que isso, rapaz.
É do tamanho da capacidade, Zé.
Aí o do Zé é enorme. Aí é do tamanho do estúdio. Aí tá aí, maravilha.
Entendeu? É gigante.
Aí, beleza.
Como o Giovanni Chacon, do tamanho da sua belezura, Chacon.
Muito obrigado.
Tá tudo bem, Chaconzito?
Tudo certo.
E aí, o que nós temos de bom, Chacon?
A galera já começando a participar, né? Como participa? Vamos já explicar. Hashtag Esporte em Discussão lá no Twitter. Você entra twitter.com, deixa a tua mensagem e deixa, muito importante, hashtag Esporte em Discussão. Colocou isso? Vai estar lá chegando a mensagem para que a gente leia, coloque seu tema em pauta, sua sugestão, sua opinião, até sua crítica e os xingamentos, claro, ao Flávio Prado.
Crítica,
ô louco.
Crítica e xingamentos são dispensáveis.
Isso é pedido,
ou xingar? Tá, não, é que é normal.
Você já mandou o povo xingar, gente?
É normal,
gente.
Por isso eu já até falei, xingamentos também com hashtag esporte.
Bom, e nós vamos começar falando de quê, meu filho?
Bom, o Corinthians, né? Corinthians jogou ontem.
Tá frio, é?
Tá um gelo.
Eu desligo. Você também quer ficar
tudo... É, eu tô de blusa também.
Um abafadão, vai.
Bom, Nilson, o Corinthians jogou ontem, se classificou na Copa Sul-Americana, né? Em boa fase, agora só pensa no Flamengo, né? Copa do Brasil, jogo importante.
Chupa, Flávio Prado! Você falou que torneio... Estamos andando no torneio internacional, hein?
Pois é, olha só. Ah? Olha só, até o Corinthians andando. Então, claro que não vai ganhar, mas porque a gente já sabe como é que é, né?
É.
Na hora H não vai segurar.
Mas vai perder pra quem? Eu olhei os times da Sul-Americana, vai ser muito difícil o Coringão perder.
Você sabe quem foi eliminado ontem na Sul-Americana?
Quem foi?
E eu até falei, agora vocês estão... Tolima.
Tolima.
Tá livre do Tolima. Vocês ficaram e nós somos.
Tá livre do Tolima.
Entendeu? Eu falei, eu mandei uma carta pro seu Tolima lá, falei aqui, ó, vocês ficaram e nós fomos, entendeu? Aí é que tá.
Bom, então quer dizer que nós passamos pra Sul-Americana e vamos ganhar a Copa Sul-Americana.
Não exagera.
Não vai exagera. Chegar lá?
Não exagera.
O que vocês acham?
Se pegar, a sequência? Se pegar um time brasileiro, que seja só pra você, hablou espanhol, não exagera.
E a sequência é o Montevideo Wanderers, né?
Ah, já passou então, o Montevideo?
Vai também. Vai passar também pro Montevideo.
Não, esse passou, porque
passou
ontem.
Pelo Cerro, passou. Do Uruguai.
Cerro do Uruguai.
Os uruguaios se enfrentaram e será o próximo adversário do Corinthians. O Corinthians vai passar também.
Montevideo Wanderers.
É.
Primeiro jogo é onde?
Não sei.
Acho que é sorteio,
né? Ah, é sorteio.
Vai passar, pô.
Vai passar? Você tem certeza? Né?
Mas eu posso checar.
Ah, é obrigação, não dá.
É, se é o São Paulo, você teria dúvida, né?
Ah, completamente. São Paulo, você tem dúvida de jogar até com o Ibis.
Não, vai passar, na teoria vai passar, né? Não é que
agora
seja...
já melhorou.
Não, lógico.
Agora já melhorou.
O primeiro
não,
mas aí jogo qualquer é um é na teoria.
Ah, o primeiro jogo é aqui.
O primeiro jogo é aqui e o segundo
lá
no
Uruguai.
Montevideo. Exatamente.
Então, boa, e aí, Flávio? Rápido, Flávio, conta aí.
O Fluminense também pegou o Peñarol, se ferrou, hein, Flávio? Não.
Igual dificuldade.
Tá, futebol do Uruguai. É o Liverpool.
O futebol, não, futebol do Uruguai. A gente confunde a história com a atualidade. Hoje o Peñarol é um time pequeníssimo.
Não, mas é tradição.
A tradição é maravilhosa. Ué, você acabou de falar que
o
São Paulo.
Você prefere pegar o Peñarol ou o Wanderers?
Você acabou de falar que o São Paulo hoje, até o Ibis não consegue encarar. A história do São Paulo é espetacular. Mas hoje ele tá muito fraco. O Peñarol é a mesma coisa.
O Peñarol é pequeno, Flávio.
Fábio, mas eu me
lembro. Mas é melhor que você pegar um penalti. Não,
peraí, a final da Libertadores contra o Santos foi um parto pro Santos passar.
Foi a única vez que um time uruguaio, time geral, chegou em alguma coisa nos últimos 20 anos na Libertadores. O futebol do Uruguai caiu demais, infelizmente. É triste porque
o
futebol
do Uruguai... Não, tem montado times bons. Não,
eles montaram aquele jogador. É porque aí que tá. O que acontece com o futebol do Uruguai? Que é um processo que começou primeiro lá, depois aqui. Antes era assim, e aqui a gente vivia igualzinho. O garoto surgia em qualquer time, jogava no Nacional, no Peñarol, formava aqueles timaços, né?
E ia embora.
Depois, o Enzo Francesco, olha quanto tempo eu tô falando, foi o que primeiro, ele apareceu no time pequeno, talvez o Defensor, o Rentistas, e foi direto pro River Plate, o dinheiro da Argentina não tava melhor. Sim. Fez um sucesso enorme e foi embora. A partir dali, acabou essa passagem pelo Grandão. E aí o futebol do Uruguai caiu, porque só tem a mesma coisa, o jogador velho ou o jogador que fracassou, que não tem
jogador novo.
Igualzinho que acontece no futebol brasileiro.
O Uruguai vende muitos jogadores jovens.
Wanderers, né? Mas o Uruguai, então, impressionante.
O Uruguai é um dos maiores exportadores de jogadores jovens, então, já precoce. Então,
e aí, você tem uma seleção, porque você pega quase lá.
A Moca?
Sim, mais ou menos.
Muito bem, a Moca. Mas Santo Amaro, conhece Santo Amaro também?
Também
conheço. Soma Moca e Santo Amaro, somou?
Sim.
Dá 3 milhões de pessoas, certo?
Verdade.
Respeito demais o Uruguai.
Ah, não, Nilson, você exagerou.
O país.
Você exagerou.
Dá mais,
o futebol, né? Não, futebol não. É só Montevidéu. Não,
mas por isso que eu tô dizendo.
O país todo é isso que você falou. Mas o futebol é só na cidade
de Montevidéu.
Um país
de 3 milhões de pessoas revelar tanto jogador de
qualidade. É impressionante. Agora, eles estão revelando e mandando embora. Por isso que a seleção ainda tem uma historinha, mas os times estão muito fraquinhos, porque não consegue. Imagina se os jogadores do Brasil estão lá fora e estivessem aqui. Os times teriam outra dimensão.
É,
se os jogadores do Uruguai, imagina, se jogasse o Suárez, né? Se jogasse o Cavani. Aí o papo era outro, mas não jogam.
Os jogadores
uruguaios
hoje é um dos maiores celeiros exportadores.
Sempre foi.
Do mundo,
inclusive para o Brasil.
E precoces os jogadores. Mas é que assim, são muitos jovens que já vão embora.
Uma seleção, ou no país pequeno, né, Zé? Com 3 milhões de pessoas, chegou aqui no Maracanã e 50, creu no Brasil, já é de 50.
É por isso que eu acho.
Creu no Brasil, já é 50 no
Maracanã. Ganhou Copa América.
Por isso
Copa do Mundo da Copa da
Tradição.
África foi o melhor.
Nossa, aquela Copa da França, não foi isso? Corrija se eu estou enganado. O Uruguai tinha um time na Copa. O Uruguai,
não, foi na África do Sul.
França, Paraguai, do Campejão,
na África do Sul.
Na África do Sul. O Uruguai tava com um time que eu vou dizer pra você. Eu falei, meu Deus. Então, quer dizer, o Corinthians vai jogar com o time
Uruguai. Não, mas aí é que tá.
Não, mas é time Uruguai.
Não, mas aí é que tá.
Lembre disso.
O Uruguai tá numa situação tão ruim, que eu acho que até o Corinthians vai passar por ele.
Ah, para
mesmo sendo um jogo internacional.
Para com isso.
Mesmo sendo um jogo internacional.
Quando um brasileiro enfrenta um uruguaio, e pode ser mesmo Peñarol e Nacional, o brasileiro, ele entra quase que com obrigação de ganhar pelo investimento, pelo individual. Mas o Brasil, nessas competições internacionais, e o Flávio exagera quando ele fica enchendo o saco do corintiano aí, mas os clubes brasileiros, ele tem essa péssima mania de desenrolar com uruguaios, com paraguaios, com argentinos especialmente. Vem um time meia boca aí de fora e os brasileiros têm mania de enroscar nesses times aí. O brasileiro tem que aprender a jogar essa competição.
O Corinthians, muito mais especificamente, né?
Aí o Grêmio todos parece que andou assim, um pouco mais, mas tem muito. O brasileiro tem mania de se enroscar.
Eu quero ver o que você vai falar, porque aí vai ser coroas e mais coroas. Já ganhou Libertadores. Já ganhou um Mundial, porque o outro
é do... Não, outro é torneio de verão.
Não, pela FIFA duas vezes.
Calma,
pera um pouquinho.
Não, duas vezes.
Pela FIFA duas vezes. Pela FIFA duas vezes.
Ganhou Libertadores.
Se ganha uma Sul-Americana, eu quero ver se vai ter que começar a mudar. Mundial.
Vou ter que mudar.
Vai ter que começar. Se ganha a Sul-Americana, Libertadores.
Se somar 3 títulos internacionais, aí eu já começo. Mas não vem com pequena Copa do Mundo. Negócio da...
Que coisa. Não, mas a Sul-Americana é um bom título. É um bom título.
Ah, ganhou a Sul-Americana, tá de brincadeira. Não, Recopa Sul-Americana, você tá de brincadeira, né? Um jogo contra o São Paulo. Aí tá de brincadeira. Tem dois títulos internacionais.
Quando o Boca ganha estrela.
Não, olha só.
O Corinthians.
O Corinthians. Pro Boca vale.
O Corinthians tem.
Só pro Boca que vale.
Dois títulos internacionais, que é o mesmo que tem o Colo-Colo, o Once Caldas. Tem mais aí, o LDU, na LDU tem dois, né?
Atlético Nacional.
Internacional tem duas Libertadores.
Tem duas.
E uma Sul-Americana. O Atlético Nacional tem duas. Então,
quantos a Ponte Preta tem?
Na quarta-feira, quando foi jogar aqui, na semana passada, tinham quatro times jogando. Era Fluminense, Atlético Nacional, Corinthians e Lara. Só tinha um time internacional jogando, que era o Atlético Nacional. O resto, tudo regionalzão.
Então, repita aí, vai jogar com quem, Chaconzito? Conta pra gente, o Coringão.
Contra o Montevideo Wanderers, do Uruguai, primeiro jogo.
Já tem data aí, Chacon?
Não, ainda não tem data, pelo menos aqui onde eu estou olhando, não.
Primeiro
não
jogo aonde?
Primeiro jogo aqui em São Paulo, na Arena do Corinthians, depois o segundo jogo em Montevideo, na casa
do Uruguai. Em termos de tradição internacional, é igual.
Deve passar.
Acho que o Corinthians tem mais dinheiro. Acredito. Mais investimento, mas em termos de tradição é igual.
Eu vou contar só uma
coisa. O Corinthians está crescendo, está melhorando. Quatro jogos, quatro vitórias, vai passar.
Só para confirmar o que disse Zé Manuel, instantes atrás, sobre estrela aqui, estrela ali, no Boca, no... Fausto Favari esteve em La Bombonera semana passada, ou retrasado. Aí deu uma olhada lá, as razões das estrelas do Boca. Campeonato juvenil do bairro tal. Ah, não pode. Não,
eles metem.
Não pode.
Eles põem junto.
Não, mas pro Flávio, isso vale. Era bom.
Não.
Mas pro Flávio, pro Boca vale.
Não. Humildemente reconheço que o Boca tem apenas seis Libertadores e três Mundiais. Só. Reconhece. Só isso.
Não cabe mais estrela na camisa.
Como, por exemplo, aí já mete, aí a gente...
Campeonato juvenil do Caminito.
Isso, você conhece o argentino. A maior que eu vi em Buenos Aires foi o dia que eu tava ouvindo a transmissão do jogo. Argentina e Paraguai tava lá. Aí o cara termina o jogo e fala assim: encerrado o partido em estado de River, Argentina... Paraguai, 0 gol. Argentina, 0 golaço. Aí eu falei... eles metem os... Opa, isso é verdade. O Boca tem apenas, realmente apenas, seis Libertadores.
O dobro do São Paulo, hein?
Seis Libertadores.
É só que o São Paulo
apenas seis Libertadores e três Mundiais. E o Independente também tem apenas sete Libertadores.
O Nilson estava querendo saber datas aqui. As datas reservadas para as oitavas da Sul-Americana... São 23 de julho e 1º de agosto.
Tudo bem.
Aí as quartas, 22
da Copa América. O que o povo tem que fazer para falar com a gente, Chacon?
Chega no Twitter e manda a tua mensagem com a hashtag Esporte em Discussão. É importante usar a mensagem, senão ela se perde e a gente não consegue ler. Faz que nem o Kaique fala aqui, ó. Esse Flávio tem uma inveja do Corinthians estampada na cara dele.
Esse Montevideo.
Que mais?
Ele tem a mesma tradição do Tolima, do Guarani, do Paraguai.
O Renato fala aqui, ó. Vocês, se quiserem reclamar, liga na FIFA. Porque temos dois mundiais.
A FIFA reconhece, isso não dá pra...
A FIFA não reconhece o do Palmeiras?
O Palmeiras não.
O São Paulo é tricampeão mundial, o Boca também é tri. O Boca também é tri, mas conta o título de 2000 do Boca. Porque o Boca foi o verdadeiro campeão mundial de 2000.
E o São Paulo? O São Paulo tem quantos mundiais?
São Paulo tem três.
Não, senhor, pela FIFA um. 2005. Vale a FIFA ou não vale
a
FIFA?
Não, mas pro Boca tá valendo também. A gente tá contabilizando aqui o título de 2000, que tem o do Corinthians de 2000, que não foi, mas o do Boca foi.
Então em 2000 nós tivemos dois mundiais. O mundial que foi o Boca e o mundial que foi o Corinthians.
Teve um torneio de verão
e o mundial que foi o Corinthians.
Esse mundial do Corinthians, realmente o Flávio tem razão, tá é subjúte.
O que os caras do Manchester United beberam? Eles beberam. Os caras do Manchester United jogavam bêbado, tudo com pé redondo, um negócio impressionante. Um bafo de jiboia. Eu, repórter, ia entrevistar os caras. Os caras jogavam com bafo de jiboia, porque eles tomavam
sempre
caipirinha. Impressionante.
Você chegou pertinho,
né? Não, se entrevistar o cara, com aquele bafo disso, você fala, nossa, será que ela passou alto no gol? Era os caras jogar tudo mamado, cara.
A única contestação é o seguinte, ó. A contestação é que não ganhou Libertadores e tem o Mundial do mesmo ano. Essa é a contestação.
O Kashima foi pra final contra o Real Madrid, imagina se ganha.
E também tem um pequeno detalhezinho, de um pequeno equívoco contra um time coitadinho, o tal do Raja Casablanca, ainda tiveram que fazer gol que a bola não entrou. Teve mais esse negócio. Pra ganhar de coitadinho, ainda tiveram que meter. E não ganhou de europeu. E ganhou do Vasco nos pênaltis.
Só quero dizer o seguinte: torcida no Corinthians tá brava.
Tem time. Tem time que. Não, tem time que conta campeonato brasileiro, Robertão e Taça de Prata do mesmo ano. Se vale, vale também.
A torcida do Corinthians tá brava, então vamos parar de falar de Corinthians. Eu só queria dizer. Qual que é a câmera ali? Queria dizer pra você, corintiano, que a FIFA reconhece dois mundiais. Então, se a FIFA reconhece, tá, fiquem com o reconhecimento da FIFA. Chaconzito, e aí, Chacon, mais algum assunto agora, Chacon?
O pessoal participando aqui com a hashtag Esporte em Discussão. Antes eu queria fazer, rebater o Flávio Prado aqui. Em 2017, a FIFA reconheceu os títulos mundiais de Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo das Copas Intercontinentais
como mundial. Ela reconheceu o Mundial de 51
do Palmeiras. Eu prefiro também. Muito mais depende da coisa... Cara, viu? Eu prefiro muito mais da coisa dentro de campo do que reconhecimento da FIFA, que pra mim não vale nada.
Sem fax.
Não vale nada.
E dentro de campo, o que aconteceu? Fax.
Reconhecimento da FIFA em nada. A FIFA é uma entidade, meu amigo. Não, eu não posso falar aqui porque os caras podem até processar, mas todo mundo sabe o que é a FIFA. Vai lá.
Ó, o Carlos aqui, mais elogios ao Flávio Prado, fala que bebeu ping e tá falando groselha. Aqui o pessoal participando com a hashtag Esporte em Discussão, pedindo pra saber
groselha. Os adversários do Corinthians, eu não.
Tá pedindo pra falar do Palmeiras.
Vai.
Palmeiras, líder do campeonato, teme a parada da Copa América. Essa parada pode...
Perdeu o embalo?
É. Perdeu o embalo e aí não continuar essa sequência.
Olha, pelo que eu tô vendo falar aí, depois da Copa América nós vamos ter 12 campeões, já que nós estamos falando de um monte de campeão, 12 campeões de Copa do Brasil. Dos 20 clubes brasileiros, 18 voltarão voando como o Barcelona.
Até o CSA briga por título. Você vai ver a ação do CSA. Eu falei com o Rogério, você vai ver Fortaleza
pós-Copa América. Escuta, o que vocês acham disso aí? Todo mundo falando que Copa América, depois da Copa América, os times vão voltar diferente. O Palmeiras não, tá dizendo que a parada pode prejudicar. O que vocês acham?
Eu lembro de uma frase do Vanderlei Nogueira quando tinha aquela parada técnica. Que o cara tinha 5 minutos pra dar
isso. Ah, é o treinador.
Aí, teve uma pequena reunião, meio na mão, os caras falaram assim: não precisa, não. Pô. O Luxemburgo deitava naquela época, né? Ele fazia. Esse conhece futebol pra caramba, taticamente
falando. Ele mexia no jogo, era
um mexia, lógico que mexia. Aí os outros começaram a falar: gente, estamos perdendo muito tempo, não precisa.
Melhor ficar só tomando água.
Porque ia ficar chato, o cara falava assim: vai, vamos lá, vamos, vai aqui. Entendeu? Não sei se vai resolver tanto. Quando tem semana cheia, normalmente a gente não vê muita mudança. Treino fechado, você não vê nada também.
Você sabe que não dá pra
treino fechado é uma das maiores cascatas que criaram.
Só tem um campeão. Mas assim, cada um dentro da sua... da sua possibilidade, eu acho que é uma grande responsabilidade para os treinadores, para mostrarem que sabem trabalhar. Eles estão pedindo essa parada. Haverá a parada. Acho que nem é tempo suficiente ainda, mas para melhorar um pouquinho. Eu espero, um só vai ganhar, mas que joguem melhor, isso, eu acho que dá aí pra cobrar. A gente deve cobrar que as equipes entrem em campo pra dar graça no jogo.
Em relação ao ano passado, não sei se vocês concordam, né, Lia? Nós já estamos tendo um campeonato melhor em relação a
isso. Começou melhor, mas já caiu na...
Ainda sobre essa questão ainda, Nilson, o ano passado, nós tivemos aí o exemplo claro de que uma parada pode realmente prejudicar o time. Eu acho que o Palmeiras, com o elenco que tem, não vai ser prejudicado de forma alguma. O Palmeiras tem sobra para fazer um bom trabalho mesmo depois da Copa América, o que não ocorreu no ano passado. O exemplo claro foi o São Paulo, que começou o campeonato ganhando tudo, nossa, vai ser campeão, essa coisa toda, aí caiu na ilusão, não tinha elenco, foi por água abaixo o campeonato do ano passado. Então a parada acaba prejudicando realmente algumas equipes que não tem um elenco tão grandioso quanto o do Palmeiras e de tanta qualidade. O Palmeiras tem elenco de sobra para fazer 3 campeonatos brasileiros aí, tranquilo.
O Corinthians, que ontem até colocou pela primeira vez ali, depois de muito tempo, Jadson e Sornossa no mesmo time, renderam bem jogando juntos, tá procurando armar uma equipe. Então, tá procurando armar uma equipe. O Carille falou que a parada vai ser importante para que ele ajeite de vez. Mas já vem de 4 vitórias. Eu não sei se parar e perder esse embalo, vai ser
eu tão acho legal.
O São Paulo desesperadamente precisa de uma parada. Palmeiras não precisa
eu
de parada.
Eu acho que comparado com
o Santos, eu não sei, eu tenho uma dúvida.
Não,
se é ruim ou é bom essa parada
sobre isso.
Santos.
Comparado sem parada, né, Flávio? O Palmeiras é o favorito disparado desse brasileirão.
Ele é pelo elenco, ele é pela consistência que tem. O Filipão tá aí já há bastante tempo trabalhando. Tem competência, óbvio. Acho que o Palmeiras, ele continua sendo o time favorito. A minha dúvida é, o Flamengo com o novo técnico, que deve ser o nosso...
O português.
O Jorge Jesus. Ele vai ter um tempinho para conhecer o elenco, mas é muito
olha, curto. Se Jesus não resolveu,
o Flamengo... Eu gosto muito do Carille, ele é um acertador de time. Se eu usar essa frase todo dia, é perfeito. Então dá para dar uma ajeitadinha legal. E os outros vão fazer. Aquilo que o Zé Manuel falou é perfeito. Ninguém, só um vai ganhar. Mas que se jogue em futebol decente. Decente. E o próprio Cuca, apesar do São Paulo, o São Paulo se. O São Paulo ele faz araquiri, né? Ele consegue se matar sozinho. É. Mas o Cuca, ele tem capacidade para ajeitar um time de futebol. Bom, só não sei se ele conseguirá.
Tem um campeonato, no São Paulo. Vamos ver o que acontece com o São Paulo. Um campeonato só tem que focar agora e trabalhar, né? Aí na Copa América.
Mas tem uma reclamação do São Paulo que é a questão física, que cada um tá num estágio. É.
Mas peraí.
Que a parada seria importante
pra você nivelar o time. Parece aqueles caras que ficam dando spoiler, rapaz. Chato, rapaz. Não é pra falar, é pra falar do Palmeiras. E o Verão, eu quero saber do Verão.
Palmeiras,
o tema era o seguinte, Chacos,
o Palmeiras não terá problema nenhum.
Palmeiras, líder, teme a parada da Copa América. O tema era esse, agora, vocês, o próximo tema é São Paulo e a Euro. Olha aí, depois... Não, depois eu vou falar como é que é o quadradinho lá.
Cada um no seu quadrado.
Cada um no seu retângulo, entendeu?
É verdade. Não, mas a gente fala de novo, audiência rotativa do
eu banco o Palmeiras campeão brasileiro já. Eu quero saber se vocês bancam o Palmeiras campeão brasileiro.
Nossa, Palmeiras
já tá com a
Palmeiras agora diz que tá desesperado.
Eu banco.
Palmeiras tá desesperado.
O Mauro já tá lá em Madrid usando a faixa de campeão.
Presta atenção, Daniel Lia. Comparado ou sem parada, Verdão campeão brasileiro 2019. 11º título do Palmeiras.
O Palmeiras parou uma semaninha. O Palmeiras estava jogando mal. Parou uma semaninha e começou a jogar bem. Então, se vai parar aí, sei lá, 20 dias, a expectativa
chama intervalo,
que
joga
vamos ainda. Vamos pro intervalo então. Daqui a pouco a gente volta aqui.
Todos os smartphones. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu sou compadre. Meus amigos, estamos de volta no Esporte em Discussão. Fim de semana, tem jogo, estarei lá no Pacaembu. Atenção, torcida do São Paulo, não me vai pra lugar errado, hein? É no Pacaembu, né? Não, porque às vezes tem aí os caras que não sabem. Uma vez eu fui transmitir o jogo, deu um azar assim. Eu
tava indo. Você foi pra outro lugar?
Foi. Que nem a Rádio Cavalucaia. Não lembra da Cavalucaia? Aqui estamos, aqui ficaremos. Então, o jogo não era ali, mas São Girardi fala, já que estamos aqui, aqui ficaremos, né? Mas então, o jogo é no Pacaembu, São Paulo e Cruzeiro, 16h. O jogo que ninguém pode perder, né? São Paulo tá em quarto no campeonato, não é verdade?
Cruzeiro tá lá embaixo,
mas o São Paulo vem aí de só derrotas.
E não só derrota, né, Nilson? O clima tá conturbado fora de campo. Teve todo um negócio que aconteceu na chegada do time no aeroporto de Congonhas ontem à noite, depois da derrota pro Bahia, que deu aquela confusão, né? Então, um jogo dos pressionados aí no estádio do Pacaembu. Ingresso já à venda, viu? Um preço um pouquinho salgado. Tobogã inteira dá R$30. É o melhor valor.
Você vai ter 10 mil São Paulino se tiver.
R$30 é caro?
R$30 no tobogã, que é o pior, entre aspas, o pior.
O lugar mais barato. Pior, entre aspas, não. Uma porcaria de lugar. É feio pra caramba e ruim de ver o jogo. Inteira, né? Mas R$30 um jogo de futebol.
O que eu quero saber é o seguinte, o torcedor de São Paulo vai poder esperar
olha lá,
alguma...
O vídeo tá na tela.
Tá na tela.
A agressão.
Legal. A agressão do funcionário do São Paulo, né? Num torcedor que foi reclamar lá em Cumbica, né?
É, em Congonhas.
Em Congonhas, até não vale, né? Agressão não justifica nunca, né? O torcedor foi lá, tinha um direito só, aplaudiu, vai. Aliás, não deveria nem ter.
Não, no aeroporto, né? Não. Aplaudia no estádio.
É, não deveria nem ter.
Mas agressão não
pode. Mas agressão, porque... nada justifica agressão. Não.
São Paulo
nada.
Se pronunciou falando que ia
trazer. Essa coisa ridícula que aconteceu aí, tentando agredirem, o pessoal tentar agredir o Marcelo Matos ontem na cobertura do Marcelo. Isso é coisa ridícula. Agressão, eu sou o contrário sempre. Ô Flávio, o que eu quero saber é o seguinte, o torcedor de São Paulo pode esperar alguma reação num espaço de tempo tão curto, Flávio?
Não imagino
isso. É muito pouco tempo, né?
Não consigo imaginar isso.
E o do Cruzeiro? E outra coisa, o Cruzeiro é melhor que o São Paulo.
Não, mas o do Cruzeiro é melhor que o São Paulo. Tá jogando.
Pindaíba danada
também. Tá mal o Cruzeiro.
Mas é melhor. É,
são dois times que estão mal. Agora, há uma consistência maior do time do Mano, até pelo tempo que o Mano tá lá. Até pelo
você Cruzeiro, tá
Cruzeiro,
isso
Cruzeiro jogo, tem né? vendido, tem vencido mais. São Paulo, o Cuca tem 10, 12 jogos aí. Então, o Cruzeiro tem mais consistência, mas também tá sendo pressionado. Aquela maravilhosa, espetacular matéria que foi colocada no Fantástico, contando um pouco do que são os clubes de futebol do Brasil. Escolheram o Cruzeiro, poderia escolher 99% dos times aqui do Brasil e o resultado seria o mesmo, mas o Cruzeiro está vivendo também essa crise. E então é uma crise técnica e uma crise institucional. Mas ainda assim, se você for olhar, o Cruzeiro é mais time, está mais pronto, tem um técnico com mais tempo de casa. E não dá pra confiar no São Paulo. O time do São Paulo ele é um time maníaco depressivo, né? Se ele toma um gol, ele não consegue reagir. Pode ver. Ele até vai bem. De repente toma um gol, já.
O problema é que ele não faz gol. O problema não é tomar um gol. O problema do São Paulo é se ele toma um gol, mas faz dois, faz um,
Ele toma um gol, mas não faz gol porque faz 377 minutos que não faz um gol.
O problema do São Paulo não é tomar gol do jogo. O problema do São Paulo é não fazer gol em jogo nenhum.
Não, mas em cima disso, o Flávio vai ter que mudar esse conceito do PMD aí. Do psicótico maníaco depressivo. Porque o psicótico maníaco depressivo é só na depressão.
Então, eu imagino que o comentarista que tá lá comentando o Cruzeiro tá falando a mesma coisa.
O São Paulo não tem transtorno de humor, rapaz. O São Paulo é sempre,
embaixo. É mais depressão, né?
É depressão total.
Você sabe como é que o São Paulo ano passado reagiu?
Um time depressivo.
Você lembra como é que
o fundo do passe.
Você lembra como é que o Diego Aguirre.
O maníaco depressivo, ele tem oscilações de humor.
São Paulo não oscila, né?
São Paulo não.
Você sabe como é que o Diego Aguirre recuperou o São Paulo ano passado e o time fez uma boa campanha com ele? No finalzinho caiu. O time jogando com raça, com vontade.
É verdade.
Não tinha bola no começo. Não jogava bem, mas não perdia a dividida, cara. O São Paulo não joga bem, não ganha a dividida.
Eu falei pelo menos uma coisa nem outra, cara. Eu lembro bem disso.
Aí depois foi melhorando, aliou essa vontade, essa pegada, né? Aliou essa pegada a um futebol melhor, a mais organização. Quer dizer, se a coisa não dá na bola, pelo menos tem que ir no coração, na vontade, sei lá, sem nenhuma coisa nem outra, meu, não ganha de ninguém, né?
Olha, o São Paulo deve estar entre os 5 times menos confiáveis da Série A. E acho que até entre o top 3 vai hoje o São Paulo. O São Paulo não tem menor poder, o São Paulo não agride o adversário em nenhum instante. É um time que não chega na área do adversário, não tem penetração, não tem uma jogada, não tem padrão de jogo, não tem raça, não tem garra, não tem nada. O São Paulo não tem nada hoje.
Então, pelo que
você... A raça, se você vê o jogo, você bem observou. No jogo São Paulo e Corinthians no final de semana foi uma brincadeira, uma brincadeira. O Corinthians ganhou todas as divididas, ou seja, o jogador de São Paulo não tem aquela vibração, não é um jogador... Esse elenco parece que não tem aquela coisa... elencos de todos os anos anteriores também, não vamos só sobrar a carga nesse elenco não. Não tem aquela garra, aquela gana de vencer. Isso está faltando pro jogador de São Paulo... Até para a diretoria de São Paulo, que está fazendo planejamento totalmente errado. Já estamos em maio, no começo de maio, no final de maio, e o São 31. Paulo, até agora, já com um campeonatinho só.
Como campeonatinho?
Eu senti, Lia, não sei, posso estar enganado, Flávio.
Mas o desabafo, cara.
Aí. Mas eu senti um desabafo de fundo de alma.
Posso fazer uma pergunta igual ao nosso querido Márcio Franco?
O São Paulo não é nada confiável.
Vou fazer uma pergunta igual o nosso querido Márcio Franco faz. Carmou.
Tava guardado dentro de você isso, Daniel Leal.
Eu acompanho o sofrimento dos torcedores de São Paulo, porque aqueles lá que o dinheiro tá caindo na conta, pingando na conta, tranquilão, estão aqui, ó, tranquilões. Agora o torcedor que pega o busão lá da periferia, vai lá, toma chuva, sol, pra ir acompanhar o jogo e ainda vê o que os caras fazem dentro de campo, pros caras tanto faz quanto tanto fez. É por isso que eu falo, precisa de gana os jogadores. Não tem. E aí o torcedor sofre. Então eu sinto aí o olhar do torcedor.
Fui às lágrimas.
Eu tô sentindo que foi muito... uma lavagem isso é um de amor. Alma.
Esse amor não, é que vale.
Até engasguei. Não, não, e outra coisa. Você não tem identidade nenhuma com esse torcedor.
Claro que não.
Que toma busão. Porque você é um não cara tem. De ar-condicionado permanente. Faz bem. Faz
não,
bem.
Mas acabou
faz bem
comigo,
de ter, sabe por quê? Porque você trabalha
feito louco. Mas eu me coloco
louco.
Na pele do torcedor.
Ai, louco. Você é muito triste isso aí.
Mas o que você soltou aí, eu tenho certeza que estava guardado na sua alma.
E seria pra qualquer time.
Qualquer time.
Eu me coloco hoje na pele do torcedor do Vasco da Gama.
Foi uma das melhores coisas do esporte de discussão deste ano.
Não, me comoveu.
O seu desabafo.
Eu chorei.
Eu tô falando sério.
Eu me coloco na posição dos torcedores das agremiações que sofrem.
Muito
tem
média.
Diretoria que não faz nada, tem jogadores que não fazem nada, até mesmo o treinador. Então eu acho que tem mesmo. O torcedor sofre, coitado do torcedor.
Boa. Depois muito desse bem. Desabafo de Daniel Vian,
uma
coisa vira.
Ele é um homem do povo.
Não, ou não vira nunca mais.
Esse é o homem do povo.
Não vira nunca mais. Tá difícil, jogar é bola. Na verdade, São Paulo tá precisando jogar futebol, gente. Esse jornal de Hernanes, coitado Hernanes, não tem mais condição física. Essa isso pra mim tá claro. É, outro dia fiquei sabendo o negócio do Luan, depois eu vou contar pra vocês aqui por que o Luan tá oscilando tanto
não
no Grêmio.
Não conta, só pra nós, já, gente. Eu vou contar
no ar também.
Então,
O Pato, como diz o Bruno Prado, é lampejo e olha lá. Nem lampejo o cara tá tendo. Quer dizer, o time não anda. Não adianta ter nome. Joga a bola.
Dá tempo toda uma perguntinha?
Vai, lógico.
Ô, Leão, você tava falando aí que hoje haverá uma grande queda no São Paulo. Do que se trata?
Pode sim. Um grande nome do São Paulo.
Aí.
Não sei. Vamos aguardar as próximas horas.
Olha, quem pode cair.
Aí,
quem pode cair é o Raí, né?
Pode haver baixa grande.
Não,
no São
é o seguinte: o pessoal tá descontente com o Raí.
Vamos ver. Aguardar as próximas horas.
Mas pelo trabalho, porque ele tava na França?
Pra mim, não tem esse negócio do cara ter sido um grande jogador, é por isso que vai ser um grande dirigente. Pra mim, é tudo ao contrário. Às vezes o cara é um grande jogador e não consegue ser dirigente. Não é, Flávio? Tem razão ou não?
Não, se não tiver preparado.
Se ele não tem condição, tudo bem. E você acha que o Raí vai ficar sem atividade?
Mas
não
é uma cabeça maravilhosa pro Leco dar, né?
É lógico.
O grande responsável por tudo é o Leco, claro. Ele, aquele grupo de gestores de São Paulo horrorosos que estão aí desde o tempo do Juvenal. Esses são os culpados. Mas o Raí é uma bela cabeça pra dar. É o tipo do cara que você já contrata, ficando aí uma cabeça que a qualquer momento você dá.
Aí
você de novo esconde quem é o verdadeiro culpado.
Você contrata um cara assim como escudo.
Claro.
Um cara desse daí vem.
Contratação do Rogério Ceni. O escudo também.
Não, mas o Rogério foi muito bem. Em um ano e meio ganhou 3 títulos.
Até o
sabe
próprio
quando,
Lugano.
Sabe quando ele teria tido essa rodagem de conquista de títulos no São Paulo? Nunca. Nunca. Ia estar sendo xingado por torcedor.
Ele também ganhou uma bufunfa.
Não deram tempo pra ele.
É, então. Em um ano e meio.
Mas eu faço outra pergunta.
Um ano e meio,
se o São Paulo tivesse tido paciência, se não tivesse mandado ele embora, o São Paulo não poderia estar com um trabalho muito mais adiantado agora?
Ele não
poderia ter conquistado coisas pro São Paulo?
Cabeça.
Mas como é que vai saber?
Pra dar cabeça.
Não deixa o cara ter sequência.
A fase do São Paulo, mesmo com o tempo, eu acho que não ia andar.
O Raí também. Raí tá o quê? Há 2 anos?
Pergunta pra mim.
Será que não é cedo também?
Pergunta se eu acho que o seu Rogério teria evoluiu não. mais como técnico. Mas pergunta aí. Se o Raí evoluiu como mais como. Se o Rogério evoluiu mais como técnico atuando no Nordeste ou evoluiria
mas
como
se
técnico?
Se fica no São Paulo, não ia evoluir?
Não, atuando no Nordeste evoluiu mais.
Não sei, ué.
Pode
não
ter.
Sei.
Pegou um campeonato. Pegou um campeonato de Série B duríssimo. Uma Copa do Nordeste duríssima ganhou. Que mais que ele ganhou? Ganhou outro também.
Ganhou agora a Copa do Nordeste.
Campeonato Cearense.
Campeonato Cearense, Série B e
Copa do Nordeste, tudo duro. No São Paulo não teria essa evolução. Voltamos já, Chaconzito? Chama aí, Chacon. Chama com carinho, Chacon. Bota a voz de locutor, assim, vai.
Vamos lá, então.
Voz de Davi Rocha.
Vai.
Daqui a pouquinho, o Esporte de Discussão está de volta.
Estamos de volta aqui no Esporte Discussão da Jovem Pan, 13 nada, não pode falar a hora, viu? Esporte Discussão aqui na Jovem Pan. É
13 pra alguma coisa.
É, pra alguma coisa, é. Madrugada, tudo, né? Ô Chacozito, eu quero que você fale dos e-mails. Tem gente indicando o Lian pra presidente de São Paulo, é isso?
Tem. A mensagem tá chegando aqui a rodo, principalmente no chat da Jovem Pan no YouTube Jovem Pan Esportes, na transmissão do Esporte em Discussão. O pessoal pedindo a Lian na presidência do São Paulo.
Presidência?
Né? Presidência do São Paulo. Falou que votariam no Lian como presidente do São Paulo, sim, porque esse sim,
mas depois de um,
faria uma boa gestão.
Mas depois de um desabafo desse, cara, eu, se eu fosse conselheiro do São Paulo com direito a voto, eu ia suflagrar o meu
de
voto
qualquer time,
em Daniel Lian.
De qualquer time, o Flávio, por exemplo, acha que ele seria um bom presidente na Ponte Preta.
E aí, já que acabou o assunto de São Paulo, eu vou pra quê?
Não, o pessoal tá te cobrando melhor a história do Luan, inclusive, aqui.
Ah, o Luan tem um problema crônico na sola do pé.
Ah, coitado.
É terrível. E quem me contou foi um gaúcho da assim, muito ligado, torcedor do Grêmio, trabalha numa churrascaria aqui em São Paulo, e ele conhece intimamente tudo do Luan, família, tudo. Então a gente vê essas oscilações do Luan, falou, o Luan sofre, ele tem um problema crônico na... Ele falou até
que
o nome.
Que é muito bom jogador.
É muito bom.
Espero que dê pra resolver,
tomara que,
né,
resolva esse problema da sola do pé do Luan, por isso que ele dá essas osciladas. Aí eu perguntei, mas o que acontece com o Luan? Que pô, voa um jogo, depois oscila, e fala, a hora que sofre... Ele falou até o problema qual é. Ele sabe até o negócio patelar, não sei o que patelar. É um termo médico que ele falou, que é corretíssimo o termo que ele usou. Eu que sou muito anta aqui, não lembro. Mas é um problema crônico na sola do pé, e tomara que se resolva. Era isso que eu ia contar do Luan.
Luan do...
Do Grêmio.
Do Grêmio. Do Grêmio.
Não, pra esclarecer que a gente tava falando de São Paulo agora há pouco, de repente podem pensar...
Nossa, eu achei que era o Luan de São Paulo.
Não, Luan do Grêmio.
Não, eu entendi que era o do Grêmio, mas eu senti a necessidade de esclarecer qual o Luan.
Pra mim você esclareceu.
Tem do Atlético Mineiro também, né?
Tem o Luan do Atlético Mineiro também.
O maluquinho lá.
Mas é o do Grêmio, que é uma coisa meio que inexplicável. Um cara com potencial.
Tá explicado agora.
Jogou a bola, então. Era uma coisa...
É, por isso que... E essa informação... Como eu vi que ele sabe muita coisa lá do Grêmio e bastidores do Grêmio, eu procurei extrair isso do cara, ele me contou essa história do Luan.
O Rincón chamava isso de fufuca.
É, contou pra mim.
Fica com fufuca.
Contou, eu conto.
Muita fufuca. Faz muito bem, você faz muito bem. O Vampeta é assim também, não conta em segredo pro Vampeta, vai, que ele não segura.
Vai, meu caríssimo Chacozinho, pessoal, que o povo querendo falar com a gente, como é que faz?
Com a hashtag Esporte em Discussão, você abre o Twitter, twitter.com, coloca lá a tua mensagem e hashtag Esporte em Discussão. Se não colocar, a gente não consegue ler a sua mensagem aqui pra colocar a pauta em debate. Inclusive o pessoal querendo saber do Santos. O Santos que apresenta o Uribe, e o jogador diz que o Santos é o brasileiro mais conhecido no exterior. Vocês acham que isso é verdade? O que vocês acham? O fator Pelé
ajuda?
Sem
dúvida. Ainda é.
Sem dúvida. Os clubes do Brasil, eles lembram muito o vôlei. O vôlei brasileiro é espetacular, ganhador. É o melhor esporte coletivo que o Brasil pratica. Estou falando por conquista. O principal conquistador de títulos, medalhas, título, é o vôlei.
Ah, ouro não. Ouro ganha futebol ainda, porque são 5 ouros.
Quantos ouros são?
Não tem vôlei.
Masculino e feminino?
Não tem.
Masculino e feminino. Bom, enfim.
Mesmo somando os
mas
dois,
nos últimos tempos, sem dúvida, nos últimos 20 anos, o vôlei é disparadamente o esporte brasileiro com mais credenciais.
Se você for contar ouro, a Fórmula 1, que não tem vencedor, não tem ganhador, claro, o pessoal não assiste. Claro. É, a Fórmula 1 ganha de todos.
É, não, só
porque
tô dizendo
tem 3 títulos do Piquet, 3 do Ayrton e 2 do Emerson. 2 do Emerson, 8.
Eu só tô falando do último, dos últimos tempos, o grande vencedor é o vôlei, né? Sem dúvida. Bernardinho, Zé Roberto Maranhão, claro, gente maravilhosa. Claro. Ok. Alguém conhece algum time de vôlei? Nós aqui?
Nada.
É igualzinho o futebol brasileiro. O futebol brasileiro lá fora é reverenciado? Seleção brasileira.
É isso aí.
Realmente é, continua sendo.
Continua sendo. Né?
Clubes brasileiros, os caras não conhecem.
Ah, mas não conhece.
Agora conhece o Santos, porque na verdade conhece o Pelé.
Gente.
E aí no espaço, o Pelé. E olha que o Pelé parou em 74.
Aliás,
no,
jogava Obama veio ao Brasil, fez questão de se encontrar com o Pelé. E,
o resto, é, sorte do Barack Obama.
O Barack Obama falou que era a única lenda viva que ele tinha vontade de conhecer, que ainda não tinha conhecido.
O Bruno foi à Espanha aos 2 anos, ano passado, retrasado, e ele foi no La Liga e começou a conversar com o pessoal, inclusive o Lopetegui estava lá e tal, e ele contou uma história muito curiosa, que o pessoal do Real Madrid, né? Ah, tava no Real Madrid. Então falou, escuta, esse Casemiro aí, ele jogou em algum time do Brasil, né? Jogou no São Paulo. Aí o cara, não foi sacanagem, com toda a humildade do mundo, falou, desculpe, esse time é importante. E aí mas ele falou, esse é o time do Kaká. Não. Isso é.
O cara ganhou do Barcelona, ele não sabe o que é Barcelona? Uma final de Mundial?
Não, 1992.
O Kaká foi o melhor jogador do mundo. Não sabe,
ele sabe quem é o Kaká. Aí ele perguntou quem é.
Ele não sabe quem é o Kaká.
Então, Kaká sim. Aí o Bruno deu identificação. Olha, o Kaká falou do Lucas, falou de uma série de jogadores que o São Paulo colocou, mas eles não sabem quem é. É jogador brasileiro. Isso aí é culpa dos clubes, não do cara.
Gente,
porque a mídia, os clubes não têm mídia, os caras não sabem divulgar, não sabem aproveitar as marcas que tem.
O campeonato brasileiro poderia ser
melhor. Nós vivemos uma globalização que hoje as coisas são muito próximas. Se você voltasse pouco tempo aí, duas décadas, até entenderíamos um monte de coisa que acontece. Mas hoje não, hoje as coisas são muito próximas, você acessa um computador, você tem aquele que tem interesse, busca tudo. Acontece que o inglês não tem interesse nenhum de saber de São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Não, que... Eu tô dizendo em inglês,
mas
não
é o. Sabe quem é o Barcelona.
Não é só. Lógico
que você tem que massificar.
Não,
o que eu quero não. O que eu quero dizer é que você tem que trabalhar. Foi feito o levantamento.
Não, mas você estenda isso pro Boca, estenda
não,
isso.
Não. Aí é que isso quer dizer. Foi feito um levantamento.
Tem gente que confunde ainda a capital do Brasil achando que é Buenos Aires.
Foi feito um levantamento sobre marca de clube. E as duas marcas de clube sul-americanas mais conhecidas são River e Boca. O problema é, eu não tô com, ora, a culpa é nossa, você tem que trabalhar mídia social, você tem que trabalhar marketing digital, isso é fundamental. O Tottenham não é um clube importante, mas o mundo sabe que amanhã
todo mundo é um clube centenário,
mas todo mundo sabe, mas é um clube pequeno. Hoje você tem, então, mas aí é que tá, isso precisa ser feito, você precisa trabalhar, você precisa fazer barulho. Olha o Corinthians, gente, o Corinthians ele é um time que representa no mínimo 20 milhões de torcedores,
mas não tem
o Flamengo, é porque os caras não trabalham isso.
O que o Corinthians pode interessar pro europeu?
Se você trabalhar a sua marca, você vai jogar lá, você vai fazer coisas lá.
Mas não interessa.
Não, gente, dá pra fazer.
Os times conseguem jogar o Ramon de Carranza.
E por que não consegue? Por que não consegue agora?
Hoje em dia não tem.
Por que não consegue? Porque a CBF fechou tudo e só usa a seleção brasileira. Ela tem interesse que os clubes não tenham, não tem espaço, porque ela tem o direito de grana da seleção. Então, a própria CBF fechou espaço pros clubes. Os clubes, eles têm que trabalhar isso. São marcas importantes. Corinthians tem mais torcida sozinho do que a população da Catalunha. Então você tem que fazer. Olha, isso depende. A rede social igualou todo mundo. Mas aqui os caras são incompetentes. O que que os caras são? Você recebe o quê? Ah, o jogador tal tá completando 100 jogos no Corinthians. E daí? Essas bobagens, coisas sem significado nenhum. Não se trabalha marca, os clubes. Os clubes são. As marcas são maltratadas, tem pirataria de tudo. É um lixo.
Olha, é um lixo.
A culpa é do futebol brasileiro.
Eu vou dizer uma coisa pra você. Mesmo, eu não concordo com o Flávio, porque eu acho que mesmo que se trabalhasse excepcionalmente bem a marca, o mercado da Europa não tem interesse nenhum.
Mas eu tava pensando nisso.
Se no mercado europeu não é difícil,
tem,
de
o mercado
entrar,
da Europa não tem interesse
então
nenhum.
Então entra no mercado asiático, no mercado
americano, viu?
Vai pra outro lugar.
Mas não sabe, não tem interesse.
Aí, quanto mais distante,
os europeus estão investindo.
Não, mas quanto mais distante, você fala asiático, mais distante, pior ainda. Os caras não têm interesse nenhum em saber o que é Corinthians. Quem que jogou com o Grêmio? Real Madrid?
Os clubes não
foi Real Madrid? Aí foi feita uma matéria, o pessoal da televisão que foi transmitir o jogo fez uma matéria na frente do estádio do Real, no dia do treino do Real, os caras estavam treinando, acho que na véspera ali, no estádio, e aí começaram a perguntar pros torcedores do Real se eles sabiam quem era o Grêmio. Mas foi um negócio absurdo, de 10 caras entrevistados, mas nenhum acertou.
Mas a culpa é do Grêmio.
Nenhum.
A culpa é do Grêmio.
Ninguém sabia com quem ia jogar o Real Madrid.
A culpa é do Grêmio.
Mas ninguém sabia.
A culpa é do futebol brasileiro.
Nenhum torcedor. E eu tô falando de Espanha. A Espanha é até mais fácil.
É péssimo.
A Espanha,
péssimo.
Até pela razão do idioma, é até mais fácil você ter o conhecimento espanhol com o português.
Mas
não sabia nada do que era Grêmio.
Quem gerou o futebol japonês?
Quem gerou?
É, futebol brasileiro.
Ah, foi Zico. Zico,
esses caras, exatamente. É. O que é que o Brasil fez pra aproveitar esse maravilhoso
nada,
mercado
japonês? Nada.
Zero, é. Zero. O mas Zico, a figura Zico, ela poderia entrar de uma maneira espetacular e levar o Flamengo junto.
Sim, mas não...
O Santos poderia, o Pelé levar junto. Mas já... sabe quem tá entrando lá? Barcelona.
Claro, Barcelona.
Onde os caras vão fazer pré-temporada? Vão fazer lá. Aqui nós estamos
disputando o Campeonato Paulista. Mas o japonês tem interesse total pela Europa.
É por isso.
Ele não quer nem saber. América.
O Zico ganha de qualquer time da Europa lá.
Não quer nem. Aliás, você tem uma ideia, rapaz. Na época do Senna, que ele era um mito, né? Era pro japonês. Principalmente a época que ele correu na.
Os caras vão até hoje aqui na campa dele.
Ele correu na McLaren com motor Honda, né? Era o motor Honda. E a Honda era. Ele era um. Nossa, ele era um samurai. Lá no Japão, o Ayrton. A gente falava que Ayrton era. A certeza do japonês, que eu tô dizendo, não. Eu não tô dizendo que isso aí é uma coisa geral. Mas eu tô dizendo da maioria. O povão, a certeza é que ele era europeu, a certeza é que fosse inglês, ninguém imaginar, sabe, esse negócio de brasileiro, infelizmente ainda é assim.
Mas a culpa é do Brasil,
eu tô dizendo,
a culpa é
não, do eu tô
clube.
Dizendo de um esporte que ia de país em país a cada semana num país diferente.
Então, mas
você vê o interesse que eles têm pelo Brasil. Olha, isso dói, hein? Porque
os caras não cuidam de nada.
Poucos são brasileiros como eu sou brasileiro.
Os caras não
cuidam
de nada.
Mas eu senti isso na carne, na pele, sabe? O Brasil é um país ainda, viu, Zé? Bem desconhecido, não, infelizmente.
É natural. É, assim, agora no futebol, eu acho que o Brasil poderia fazer um trabalho, investir em mercados emergentes.
O Brasil é o melhor futebol do mundo.
O Brasil,
então tem que ter isso.
Olha o turismo nosso, que vergonha.
Antes do europeu chegar, o Brasil já chegava com jogadores no Japão, na China, em vários lugares. Agora, os clubes não aproveitaram, a não ser vendendo jogadores pra lá, né? Ou, se bem que nem jogador de nome ia no começo. Mas ninguém pensou em explorar o mercado.
Isso é uma coisa
mais. Já foi
gente,
lá,
mas isso não é uma coisa assim, é mais complexo. A igreja de Notre Dame, que foi destruída aí pelo incêndio, ou parcialmente destruída pelo incêndio, o que ela tem no mês de visitante? Em um mês, o Brasil tem um ano, o Brasil inteiro, que é um continente como o nosso país, aqui é um continente, tem. É aqui é uma vergonha, a coisa é muito mais complexa.
A culpa não é deles, não.
Claro que é nossa. A coisa é muito mais. O que nós temos em um ano de visitante, só a igreja, não estou falando Paris, não, pelo amor de Deus. Estou falando só a igreja de Notre Dame.
Olha só.
Tem num mês o que o Brasil tem no ano,
o
Brasil inteiro.
Ao contrário de você.
A vergonha.
Eu não tenho nenhuma brasilidade. Não, eu sou meio. Eu não fico muito com essas coisas. Eu sou ser humano. Eu gosto muito de ser humano e acabou. Então, mas não vem, isso não vem ao caso. É uma questão filosófica. Claro. Mas o você nota, por exemplo, as praias do Brasil. Por isso que eu tô falando, eu tô citando isso, porque eu não tô falando com patriota. As praias do Nordeste são espetaculares.
Espetaculares.
Não são? Vai lá. Primeira coisa que você sente, cheiro de mijo. Estrutura nenhuma.
Mas tá melhorando.
Tenta alugar bastante. Um carro, você não consegue. Vai ver o preço de hotel. Preço absurdo.
Mas tá melhorando.
Então o que que acontece? O cara. Ah, a segurança do Rio de Janeiro, que é uma coisa maravilhosa.
O cara
vem aqui,
caído.
Se ele sobreviver, já ganha um kit de sobrevivência. Por que é que o cara virá? Então o Brasil tem a natureza a favor. Não faz nada pra melhorar.
Natureza...
É como jogador de futebol. O jogador de futebol brasileiro, legal. A CBF para os clubes não fazem questão nenhuma de se divulgar, porque se eles se divulgarem, eles vão ganhar espaço e eles não vão precisar vender jogador. Não vai ter negociato, não vai ter esquema. Então fica nisso aí, fica nessa mediocridade. É um mero criador de jogador. E não é nem pro Brasil.
Vou dizer uma coisa pra vocês. É uma coisa incompreensível, porque é o único país do mundo que ganhou 5 Copas. Esse aspecto deveria ter sido muito melhor aproveitado. Mas é uma coisa muito mais abrangente, que é uma questão de país mesmo. Que não aproveita.
É questão de país, é a questão de. Claro. A parte administrativa. O Brasil, quando ganhou esse tanto de títulos aí, ele. O craque brotava. Não é que era preparado. Que era,
agora tem um mais ou menos aí que é o Neymar, os caras chamam de craque.
Agora que o futebol depende da estrutura administrativa, de bons dirigentes. Amor. Cara,
nunca mais. Não, mas isso que você falou
tá repercutindo muito.
Agora surgiu mais ou menos e os caras acham que é o grande craque.
Eu só queria dizer. dizer que tá bombando aqui, todo mundo agora é especialista no que o Luan tem, o que tem de amigo aqui, falando que é, do, qual é o problema do
fala
do
aí Luan, o nome que eu lembro.
Do Luan, do grego, que é? Facite plantar.
Isso!
Aí um monte de gente, eu tenho isso.
É isso aí.
E é isso, ué, e é facite, aquilo, facite plantar.
Plantar, é isso aí.
De ouvinte
tomara aqui, que saia a facite, louco, a facite plantar. Não, mas é isso mesmo, é facite plantar. É. Tomara que saia esse problema do Luan, se for verdade é um mesmo que tem,
inflamatório, né? Ou degenerativo que afeta a face a plantar.
É isso aí.
Por aí vai.
Então, tomara que seja uma coisa curável pro nosso querido Luan, se existir mesmo, porque essa informação eu recebi de um garçom que conhece muito bem os bastidores lá do Grêmio. Diga.
Vanderlei, olha
Vanderlei
só.
Nogueira, que honra você me chamar de Vanderlei Nogueira. E eu tô gordinho que nem ele.
A semana toda
tô
aqui.
Tô com um xijão aqui, ó.
Você me perdoe, aqui
que
eu...
Que perdão, isso é uma honra, rapaz.
Concordo com essa parte.
O cara é um mito, rapaz.
Antes de ir pro intervalo, a gente vai precisar ir pro intervalo, mas sobre essa questão do Santos ser o mais reconhecido, o brasileiro mais reconhecido no mundo, tem 39 xarás do Santos espalhados pelo mundo. Você pode... Imagina um país. Muito provavelmente ele tá lá. Inclusive Estados Unidos.
No México tem.
Mas aí, o do México não tem a ver com o Santos. Aí é
diferente. Mas o Santos que inaugurou o estádio deles lá, viu?
É verdade.
Eles
não,
falam
chamado,
isso, mas eu não sei
foi
não.
Foi chamado, né? E tudo mais. Agora, por exemplo, o Santos de Angola usa o mesmo escudo. Tá o vendo? Santos da Jamaica, a mesma
sabe,
coisa.
Sabe, deve pra
tem
quem?
Em todo lugar.
Pra um rapaz chamado Edson Arantes do isso. Nascimento.
Aliás, a gente fez muita diferença.
Aliás, chama de novo, Chacon, com voz de locutor. Vamos ver se melhora a voz de locutor. Não, diga ali. Pode falar ali.
Só do Pelé, que ele não é só o maior jogador de futebol de todos os tempos, ele é o maior esportista.
Não, maior não, melhor, da melhor. História. Maior não, tamanho.
Maior,
tamanho ele é
maior e melhor.
É melhor,
maior e melhor.
Melhor né?
Ele
não,
é o maior.
Não é maior,
maior
esportista. Tem cara maior que ele.
Tá bom, melhor esportista, então vamos ao pé da letra.
Pé da letra no português correto.
O melhor atleta de todos os esportes e de todos os tempos, tá
isso,
bom?
É isso aí.
Mais que Michael Jordan, mais que Ayrton Senna, mais do que qualquer atleta na história do
futebol. Faltou jogar onde, Lia?
Faltou jogar no São Paulo, mas ele vestiu a camisa do São Paulo.
Você falou rapidinho.
Faltou jogar no Corinthians, ele...
Faltou
jogar no Palmeiras.
Faltou jogar no Corinthians. Pelé é o que mais ganhou foi título internacional, cara.
Faltou jogar.
Chama
só
mais de locutor. Deixa eu ver se melhora aquele vozeirão.
Tentei daquela vez,
não. Capricha, capricha. Tomou uma água, capricha.
Vamos a
toda Jovem Pan. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Oferecimento Loja e 100.
Meu Deus do céu, estamos de volta aqui no Esporte em Discussão pra você. Ei, Chaconzito, rapaz. E o povo falando aí? O que que tá dizendo, Chacon?
O pessoal tá falando que o Flávio aqui é rancoroso com o Brasil, hein?
Ah, para com isso.
Ó, aqui o Carlos fala aqui que se o Flávio ganhasse uma casa nos Estados Unidos e transformasse o Brasil em lago, faria sem pensar duas vezes. E o pessoal também tá cobrando seleção brasileira.
Que besta isso aí, não tem isso aí, não. Eu não tenho essa coisa, eu sou meio... Sabe a música Imagine, do John Lennon? É meio por aí, pra mim...
Imagine.
Se não tivesse país, pra mim tava ótimo também, não tem problema nenhum. Assim, vai, não é o Brasil, é em geral. É ser humano, é humanidade, eu não tô nem aí. Eu acho que existe uma distorção da vida do ser humano. Muita gente na miséria, muita gente rica. Essa desigualdade me incomoda muito como ser humano. Eu tenho horror de ver, por exemplo, aquelas crianças africanas e tal. Então eu não consigo... Eu me identifico mais com a tristeza dessa gente do que propriamente com aquela coisa do outro lado.
Então, sabe? Você se identifica com o Brasil, porque aqui nós temos 95% da população paupérrima.
Eu sei.
Paupérrima.
Eu sei, e 5%...
Por isso que eu me identifico muito com o meu país.
Isso é que se incomoda, porque...
Por isso que eu me identifico muito com o Brasil.
Porque o 5%, esse 5% versus 95% é que é um incômodo. É difícil você falar, isso me representa. É. Não me representa.
Muito bem, eu amo o Brasil e o brasileiro, principalmente. O povo brasileiro é um povo espiritualmente diferenciado. Mas não é tema. Mas não é tema pro esporte em discussão.
O tema agora é o Danilo. É? Danilo tá pedindo seleção, né? Vocês já falaram dos clubes, não vai falar da
Neymar,
seleção?
E do Neymar?
Copa América.
Porque o Neymar pode ficar de fora dessa partida contra o Qatar. Tomou uma pancada um pouco mais séria no treinamento, ficou de fora. E aí? Já tá
vai
passando
ter o jogo
por
mesmo
recuperação.
Assim?
Vai, né?
Ah, não, eu vi o Neymar?
O Neymar é maior
do que o sentido do jogo.
Maior do que a seleção?
Eu, sem dúvida, hoje.
Eu vi
a seleção não tem atrativo. Não tem atrativo nenhum a seleção. A seleção é o Neymar.
Mundial,
sem o Neymar vai ter jogo. Quantas? Os caras estão avisando quem vai comprar ingresso, que não vai, que o Neymar não vai jogar.
Ah, mas aí não.
Eu quero ver, me avisa pra ver o que vai acontecer.
Mas assim, o Brasil, 5 vezes campeão mundial, Neymar.
A última em 2002, ou seja.
Neymar nunca foi campeão mundial? Nem
com. Então vai jogar a seleção 2002, a de 58, a de 62, não, né? Vai jogar isso aí. Vai jogar essa
bola.
Ué, avisem antes. Avisem que o Neymar não vai jogar.
Ah, vamos ver se o Lopes. Só que da seleção provável. O pessoal que tá cobrindo a seleção.
Não, eu vi.
Eu vi agora. Eu vi um post aqui na internet.
Richards ou David Neres, Gabriel Jesus.
Que é uma realidade. Não adianta a gente querer fugir dessa realidade. Quem é o melhor jogador do Brasil? É, hoje só tem o Neymar que a gente acha que é um pouco melhor que os outros, né? E é isso, né? Porque se
não
for
melhor, ver, é o único,
se for
né?
ver
o
a história
é
do futebol
igual,
brasileiro, ele não tá entre. Ele não tá entre os mil melhores
onde
da história.
Onde vai ser esse jogo?
Bom, mas o post da internet.
Não, porque dependendo do lugar. Pega o time de lá que
mas
é melhor.
Mas o post
tipo
da internet.
Assim, vai ser Minas, joga Atlético em vez de jogar
o post da internet tá dizendo o seguinte aqui: o Neymar tá machucado, a preocupação do brasileiro é zero. Isso é. Não, isso é ruim. Isso é ruim. Isso mostra. Não, mas é contrário ao que o Flávio tá dizendo, que isso mostra que a identidade dele no, com o futebol brasileiro, com a seleção e com o povo brasileiro é zero.
Sem dúvida.
O Neymar tá machucado e não tem nenhuma repercussão, ninguém tá nem aí. Se ele vai jogar, se ele não vai jogar.
Isso aí. Não tá nem aí.
Mas é verdade. Isso é uma realidade.
Eu
nunca vi um cara.
Vocês sabem tão bem quanto eu.
Eu nunca vi um
torcedor brasileiro. É o seguinte: o Brasil foi campeão, nós somos campeões. Quando o Brasil perde, a seleção de vocês, hein? É assim: o torcedor. Brasil ganha, nossa seleção é uma. Nós somos campeões mundiais. O Brasil perde, a seleção de vocês, hein? E com o Neymar é a mesma coisa. Se o Brasil ganhar, viu o nosso menino? Se o Brasil perder, Neymar, não sei o quê.
Menino é o cara que deu a caneta nele, tá de brincadeira. Foi se meter com o menino.
Eu acho assim, Você viu o que aconteceu? Pessoal de Brasília, avise que o Neymar não vai jogar.
Tá,
se ele não for jogar.
Tá tudo vendido, viu?
Se ele não for jogar. Ah, mas agora. Mas tava vendido com ele, né?
Tá tudo vendido.
Se ele não jogar, os caras vão ficar buraco lá no estado. O cara vai fazer. Olha. Vai fazer o que lá? O cara vai sair de casa. Brasília tem coisa legal pra caramba. Fui lá recentemente. Tem um monte de coisa legal pra você fazer lá. Você vai sair de casa, você dá o trabalho pra ver Brasil e o quê? Brasil,
mas é
Qatar, sem o Neymar. Você acha que o cara vai? Vai nunca. Vai nunca.
Da Copa América,
vamos discutir isso aí.
Que Brasil, um amistoso com o poderoso Madureira.
Vamos discutir isso aí, que isso aqui é sério. Por que não criou Qatar nenhum um jogador América, de destaque internacional?
Nossa,
é verdade. É, não é mais a mesma coisa tecnicamente, que regrediu depois que foi pro futebol francês.
Eu não sei se é assim, porque existe um amor e ódio.
Ele regrediu.
Existe no Brasil.
Mas por que
amor e ódio com o Neymar?
O Neymar tá.
Todo mundo conhece o Neymar.
O Neymar tá machucado.
Todo mundo se interessa pelo assunto. Todo mundo fala dele. Bem ou mal. Hoje acho que mais mal do que bem. Mas todo mundo se preocupa com a vida dele. De um jeito ou de outro.
O cara machucado.
E agora, se é a favor ou não, depende do resultado.
Por que ele
Se ele ganhar, pode fazer o que quiser. Pode plantar bananeira.
Por que a preocupação com ele machucado é zero?
É porque o Neymar, ele se queimou ultimamente. É um jogador que tinha tudo para ter uma imagem fantástica como jogador, mas algumas atitudes do Neymar acabaram queimando o filme dele. É, e atitudes dentro e fora de campo. Então, o jogador acabou perdendo um pouco daquela idolatria que o povo brasileiro...
Quando que vai começar a Copa América? Dia 14.
Começar agora.
Você já viu algum comercial de televisão aí com o Neymar, com o garoto propaganda aqui no Brasil
pra Copa América? Ele não faz. Ele não faz. Ele só faz pra rede dele.
Ele
só faz pra rede social.
Não.
Ele só faz comercial pra rede social dele.
O cara que vai ganhar dinheiro faz pra qualquer coisa.
Mas ele faz pra rede social dele que ele ganha mais. Isso aí desde aquele comercial de
rede social jamais ganharia mais do que isso.
A rede social dele é muito maior
do que
ele. Ele tem 200 milhões de
seguidores. Não é, Flávio.
Ele só faz
as
isso.
Grandes empresas não querem só agregar a imagem mais com o Neymar.
Vê a rede social
isso é uma
dele,
coisa
vai
clara.
Você vai ver se não
vamos... que eu não tenho aí, gente. Nós vamos ter uma Copa América. Pera um pouquinho. Nós vamos ter uma Copa América no Brasil. Daqui 14 dias, eu não vi um comercial de televisão agregando a imagem do Neymar, pelo menos pra chamar a Copa América com um patrocinador.
Algum comercial de televisão com alguém chamando alguma coisa?
Até você tá concordando.
Tá meio pra baixo.
Mas é gozado agregar a imagem. E eu fico espantado, porque é o melhor jogador que nós temos no Brasil. Porque eu acho acho que todo o resto de seleção
brasileira. Mas você não concorda,
é, não é só o
Neymar. Você não concorda.
Posso falar uma coisa?
Tudo pra mim é meia.
Posso falar uma coisa?
Você não concorda que não é só o Neymar que precisa recuperar a imagem? Neymar, o Tite,
claro,
o Bolsonaro, a seleção como um todo, o futebol brasileiro, com a bolinha que tá jogando. Não é só Neymar. É que só se fala do Neymar. Mas a seleção precisa recuperar a imagem. O Tite precisa recuperar a imagem.
Agora, é justo ou não? Você viu essa seleção que vai a campo agora? A maioria é reserva nos times que jogam. Parou pra pensar nisso?
Não, deixa eu ver.
Daniel, reserva, não tá jogando.
David Neres é titular. Neymar é titular. Richarlison é titular.
Três.
O Arthur é
reserva.
Meia pizza, meia mussarela. Casimiro é titular.
Casimiro reserva
Thiago
também.
Thiago Silva, Marquinhos, tá titulares.
Reserva também.
Ederson é titular.
Não, maioria. Mas tem muito reserva.
Do time provável contra o Catar.
Pois é.
Se for o Alisson, o goleiro é titular.
Então tem metade
se for o
Cássio, do time é reserva. É assim, metade não reserva.
Você vê isso,
faz
não.
O seguinte.
Metade do time reserva.
O desafio é o seguinte. Não, a estreia vai ser aqui em São Paulo, não vai?
Vai.
Faz o seguinte. Bota os caras com uma roupa normal. Roupa normal e manda andar pela Avenida Paulista, sem o Neymar. O que vai acontecer?
Não, vou conhecer o Daniel Alves.
Nada. Vai acontecer nada. Nada. Não sabe nada.
Casimiro,
pega o time titular.
Reserva.
Pega o time titular do São Paulo. Pega o time titular do São Paulo. Manda desfilar na Avenida Paulista. Pega o time titular do Palmeiras. Sem o Dudu. O Dudu um pouco mais conhecido. Desfila na Paulista. Pega o time titular do Corinthians. Sem o Cássio, que o Cássio é chamativo. E não tem nada. Existe um cara, chama-se Neymar.
Que é
o resto
boca.
É resto.
Mas é, mas,
o resto
mas
é resto.
A preocupação é essa. O cara que existe, talvez pra geração. Talvez pra geração do Chacon, é o grande jogador que ele viu na história do futebol brasileiro. Pra geração dele. Pra nossa geração, gente. Vamos ser sinceros, hein? Vamos ser sinceros, hein? Pra nossa geração, jogador bem meia boca. Ainda na descendente técnica.
A única coisa que aconteceu foi por que esse ódio do Neymar? Primeiro, que ele é folgado. Segundo, ele é folgado e faz muito bem de ser, ele não tem que se submeter a ninguém. E segundo, perdeu a Copa. Se ganha a Copa, há coisas muito piores do que o Neymar que foram idolatrados porque ganharam a Copa. Não dá pra comparar o Romário com o Neymar.
Claro, o Romário é mais jogador.
Não tô falando jogador.
Ah, como
jogador?
Você sabe que é.
Não dá pra comparar o Ronaldo com o Neymar.
Nossa, muito melhor o Ronaldo como jogador.
Não tô falando como jogador. Vocês estão falando de atitude fora do campo, não sei o quê. As coisas que o Ronaldo fez, não dá nem pra comparar. O Romário é desprezível. Desprezível. Não dá pra comparar. E por aí vai. Mas o problema é que o Neymar perdeu a Copa. Ele jogou sozinho e perdeu a Copa. Ok, perdeu a Copa. Então acabou. Ele é folgado e faz muito bem de ser. Ele mostra o que ele tem porque ele conseguiu. Que ele conseguiu graças ao trabalho dele e perdeu a Copa do Mundo. Aí acabou. Aí é como se perder a Copa América. Mas, o Tite faz exatamente o que ele fazia antes. Antes ele era gênio, agora perdeu a Copa. Então, velho. Ah, o Romário não.
Não,
o Romário não. O Romário não. Eu só tô falando do ídolo ou não ídolo. Entendeu? Tô falando ídolo ou não ídolo. É isso. O Romário levar a mulher pra dentro da concentração. Ficar com mulher lá o tempo inteiro. O Neymar fez a festa com a família no anexo da concentração.
Não.
Só que o Romário ganhou, o Ronaldo.
Peraí, o Neymar fez uma festa aí na Rússia absurda.
Do lado
levou todo mundo na concentração.
Do lado da concentração.
Aliás, técnico da seleção brasileira, refém do Neymar. A gente sabe disso.
E do Romário.
Mas,
e do Ronaldo.
Era também. Então, era também, mas
é tudo igual, só que um ganhou e o outro perdeu.
Do Neymar é refém.
Não foi refém.
Gente, olha.
Então acabou. Então não é problema do Neymar. É que antes o futebol brasileiro tinha nível. Hoje não tem, hoje é um cara sozinho.
Sabe o que eu acho?
Não segura. Futebol brasileiro era decente, agora não é. Não é sobrou pra ele.
Exatamente o que o Flávio tá dizendo. O futebol brasileiro hoje, o nível é baixo, tecnicamente. Baixo não, mas tecnicamente nós não estamos acima de ninguém mais, de grandes seleções aí. Ou até pra baixo. Ou até pra baixo em relação a alguma
coisa.
Aí nós temos um jogador que é diferenciado, só que eu tenho uma impressão que eu tô chegando à conclusão cada vez maior disso. Nós superestimamos esse cara, como nós superestimamos o Tite também. Por quê? Pela falta, pela carência.
Ou porque perdeu a
Copa. Então, não é. É pela falta e pela carência. Pela necessidade
antes,
de um ídolo. Necessidade
de ganhar a Copa. Primeiro, a chance de ganhar a Copa era remota. Eu falei antes, se o Brasil perder a Copa, a culpa é do Tite e do Neymar. Se o Brasil, falar de novo, Brasil, Copa América. O Brasil ganha 10-0 de todo mundo. Vai pra final. Com a Argentina, quem quer que seja. Chuta 10 bolas na trave e vai pros pênaltis. Aí o Neymar faz um gol de calcanhar de pênalti. Mas o Brasil perde, o outro perde. Culpa de quem? Do Neymar e do Tite. Não tem jeito. Porque nunca é a culpa. Nós somos incompetentes, nós não organizamos nada, nosso futebol tá pra baixo, não tem jogador, não tem nada, é tudo jogador. Não, na culpa é do Neymar. A culpa é do Neymar.
O Neymar nunca fez Copa do Mundo.
Tá machucado. Podia ter feito,
mas tá machucado. Não jogou nunca bem.
Isso aí. E essa... Nada, nada. E essa coisa aí é muito de sul-americano, que como é inferior em tudo, ele... Como é? O sul-americano, como ele é inferior em tudo... Ele quer se colocar bem. O argentino, esse ódio do Neymar aqui, é do Messi lá. Outro dia eu vi um vídeo do Messi. Não,
a discussão
do
Messi, o Messi é melhor que o Maradona.
Do Messi ao lado do filho dele. Não, não, não.
Não.
O Messi ao lado do filho dele.
Se o Messi é gênio ou não.
O filho do Messi perguntando assim, pai, por que que eles te odeiam na Argentina? E o Messi deve ter mandado pro dia um vídeo, um monte de gente falando, não, ele é legal, ele é boa gente, tal,
não.
Aí entra de novo a pergunta. Que raio a Argentina fez pelo Messi? O que que ele precisa da Argentina? Não, pra quê? Devia mandar pra aquele lugar. Como o Neymar. As pessoas não gostam do Neymar. Fica lá onde ele quiser, não precisa jogar.
Desculpa, a discussão na Argentina é outra. E, aliás, eu vi o argentino falando sobre isso aí. Foi muito legal. A discussão é essa. A semana passada, uma matéria do Sport TV bem legal, mostrando toda a infância do Messi, paupérrima. Morava numa casa muito pobre, em Rosário. Nossa!
Todos os grandes jogadores são.
Sim, assim. Mas uma infância paupé, o campinho de terra onde ele jogava. Mostrou uma. Nossa, parabéns. Se eu lembrasse o nome
do repórter. Foi na casa do Cristiano Ronaldo, onde ele morou.
Do repórter, eu queria cumprimentar de tão boa que foi a matéria com o Messi. Aí ouviram argentinos. E a discussão lá não é se o Messi é grande jogador, não. Eles não são loucos.
O quê?
A discussão ali é a seguinte. Quem é melhor? Messi ou Maradona?
Eles odeiam o Messi.
Aí eles dizem o seguinte: Messi é melhor. Por que que vocês ficam comparando os dois? Porque nós outros somos assim. Aqui se gusta de polêmica.
Eles odeiam
aqui, o Messi. Argentino adora polêmica.
E não gosta
ele
do Messi.
Ele adora a polêmica.
Não gosta do Messi.
Aqui não. Esse negócio com Neymar de amor, eu odeio por quê?
Porque não gosta de polêmica. Não, amor. Só
pra mim é o Messi. Pra mim, Messi.
Pra mim, Messi.
O Messi já passou o Maradona.
Vou fazer uma comparação.
Se o Neymar ganhar a Copa América, já muda tudo. Aí o Tite vira gente.
Poxa, Cosito, no quadrinho que ele quer falar.
Vou fazer uma comparação então aqui, Nilson, para todo mundo aqui da bancada, o pessoal que tá acompanhando também. Se o pessoal lá na Argentina faz essa comparação, se o Messi é melhor do que o Maradona...
Essa polêmica.
Eu não vou nem comparar com o Pelé, porque o Pelé é incomparável. Neymar, o segundo, pelo menos pra mim, um grande jogador, foi o Garrincha.
Você nem viu jogar, né?
Mas eu acho que foi um grande jogador.
Eu vi o finzinho do Garrincha,
mas
você
eu também
não viu nada.
Vi o Pelé, mas eu sei que ele foi o maior de todos os tempos. Quem foi maior ou fez mais, Garrincha ou Neymar?
Ah, vai ser
outra coisa. O Neymar é muito mais jogador do Garrincha.
O Garrincha.
Ô, louco. Você sabe como é que era o Garrincha?
É que o Garrincha virou
sabe,
lenda.
Você sabe... Já que você não viu... Eu vou te contar a história. Você sabe como era... Como o Garrincha era tratado quando ele jogava futebol?
Você lembra do Garrincha jogando?
Eu lembro. O Garrincha... Sabe como é que ele era tratado quando ele foi jogado? O canalha que abandonou a família... E foi casar com uma cantora que era Elza Soares. Desgraçaram a vida da Elza e a vida do Garrincha. Maltratado, largaram o cara de qualquer jeito, nunca foi reconhecido pelo clube, morreu numa miséria horrorosa. Também, morreu numa miséria. Ele, coitado, ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra, ele não tinha noção de nada. Então, ele sempre foi assim. Pelé, qual era a marca do Pelé? Abandonou a filha. É sempre assim. O brasileiro, quando o cara se destaca, é um problema. O Senna, você lembra o que falava do Senna? Você lembra o que falava do Senna? Lembra o que falava dele? Você sabe. Não, porque Senna, mesma coisa. O cara destacou, aqui é complicado. Agora, o Neymar é folgado. Sem dúvida, ele é folgado.
E não pergunta, é o jogador pergunta, que quiseram não,
pergunta
que quiseram
pro Vampeta, pintar, quem tá que o Vampeta cara. O que o Vampeta mas pensa é que, pergunta o que o boleiro pensa
é
do Neymar.
Neymar não é o cara que quiseram
não, a gente ele não tem companhia ele tá sozinho.
Eu me lembro muito bem o seguinte, morreu o Ayrton em 94, quiseram fazer do Rubinho Barrichello um novo Ayrton, porque precisava
sacanagem com ele,
você queria fazer um novo ídolo, é a mesma coisa, quiseram fazer do Neymar o jogador do mesmo patamar dos grandes da história do futebol brasileiro.
E ele
não
é.
Dá
e ele é. Só que ele tá sozinho.
O que é o Ronaldo Fenômeno jogo a bola e o que joga com o Neymar. Não dá pra comparar.
Não dá mesmo.
Jogou mais. Não dá pra comparar.
Jogou mais. Hã? O Ronaldo jogou
mais. Mas muito mais.
Pior que eu comparei.
Mas muito mais. Muito mais.
É, a gente precisa analisar. A gente precisa analisar. O Ronaldo ganhou bola de ouro.
O Neymar tá aí há 10 anos.
Espetacular. Fez uma carreira. Poderia ser melhor não fossem as contusões. Mas se você pensar em Copa do Mundo, o Ronaldo teve a sorte de ter do lado dele Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos.
O Neymar teve Messi,
Nossa Senhora. E foi campeão da Champions. E foi campeão.
Aí que tá. Aí ele quis ser protagonista. Foi jogar no
futebol.
Foi jogar no futebol onde não existe nenhuma evolução técnica, que o cara tem uma.
Foi um erro de carreira.
Tem um retrocesso técnico.
Indo pro outro. Você quer deixar a burra cheia.
Ele ganhava tanto dinheiro no Barcelona quanto.
E aí fala assim: eu vou ser o gênio aqui. O Mbappé, um menino de 19 anos, foi considerado melhor.
Gente, o Neymar ganhou a Copa Libertadores com o Zé Love, o Wesley.
O Ronaldo tinha parceria. Tinha gente grande.
Ele ganhou a Copa Libertadores da América com uma babaiada horrorosa. O time do Santos era tenebroso. Ele ganhou a Copa Libertadores sozinho.
Eu vejo. Não é de hoje que eu falo, hein? Desde a época do Barcelona.
Desgraça.
Eu falo que ele é um Denilson melhorado. Eu falo que ele é um Denilson melhorado desde a época do Barcelona. Só que ainda não ganhou a Copa. O Denilson ganhou. Entendeu? Chega, Jacó, o Neymar já deu. Vai, chega.
Porque senão a gente fica.
A única coisa é, avisem o torcedor que o Neymar não vai. Porque aí o cara não vai nem perder tempo. Mesmo com o ingresso, ele fica em casa.
Na minha opinião, a seleção vai jogar melhor, porque a seleção tá perdendo tudo, que joga em função de um cara só.
Eu acho até que ela
nem. A Argentina, a mesma coisa.
Não, eu até quero que o Neymar nem
jogue. A partir do instante que a Argentina jogou só em função do Messi, já faz trocentos anos que não ganha nada.
Eu quero ver.
Quando se jogava pelo time, pelo conjunto.
Eu quero ver o Neymar, sem o Neymar.
Funcionava.
Eu quero assistir Brasil e Venezuela. Ele gosta de assistir Brasil e Alemanha.
Funcionava.
Aqui. Vou ter que ir pro hospital de tanto rir. Vou ter que colocar depois o queixo aqui no lugar.
Você acha que então o Brasil perdeu pra Alemanha de 7-1 por conta da ausência do Neymar?
Não, ia tomar 5.
7-1 não perderia nunca.
5, 6.
Não, foi um acidente de percurso. Mas foi muito engraçado.
Não.
Agora, o perderia de qualquer jeito, talvez não de 7-1, 7-2, 7-3, perderia.
Aquele
agora,
dia perder de
se
qualquer
jogar
um.
Com a Venezuela sem o Neymar.
Você acha que vai tomar sufoco?
Vai ser engraçado. Pô, vai tomar com o Neymar?
Imagina isso aí. Eu já penso totalmente diferente do Flávio. Não, eu já acho que o Brasil não ganha nada a partir do instante que com vocês jogar em função de um jogador. Nós jogamos última Copa em 2002, tínhamos ali Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno.
Deu até pra abrir mão do Romário.
Aí, meu, deu até pra abrir mão do jogador da qualidade do Romário em 2002 por causa do conjunto.
Isso.
A Alemanha ganhou por causa do conjunto. A França ganhou por causa do conjunto. Isso. A Espanha ganhou na
Mas
África.
O Brasil não
um
tem.
Conjunto maravilhoso. Toda a seleção que for jogar em função de um só, que é o caso da Argentina, com o Messi. E o Brasil com o Neymar, não vai ganhar bolhufas.
Portugal.
Por quê? O Messi, sim, você pode colocar entre os três melhores do mundo de todos os tempos. O Neymar entre os 500 do mundo de todos os tempos. O Messi entre
um os três. Ranking,
então,
vai.
Como é que a gente pode. E o Messi levou a Argentina. Não, o Messi levou a Argentina à final de Copa do Mundo, o Messi levou a Argentina à final de Copa América, eu tô mentindo aqui.
Levou pra Copa do Mundo de 2018,
levou a final de fora. Não, a final, levou a final de Copa, levou a final de Copa América, por causa do Messi. O Neymar não tem condição pra isso. Isso é um fato. Nós superestimamos.
O Brasil tem outro
detalhe
também.
Nós superestimamos.
O Brasil taticamente é muito pobre.
Além de tudo,
os argentinos pelo menos entendem futebol. Tem um monte de treinador espalhado de alto nível por aí. Aqui não tem jogador, não tem esquema tático. Não tem nada. Não tem nada. Zero. É, vai lá e se vira.
Treinador lá fora.
Recentemente, a única seleção que eu vi um cara. Não é que ele fez sozinho, mas você fala, puta, esse cara tá acabando, tá carregando. Foi o Zidane com a seleção da França.
Ah, foi. Mas a França tinha uma bela seleção.
A Argentina chegou onde chegou, não foi só por causa do Messi, né?
Em 86 foi o jogador.
Jogou demais, de Maria.
Hoje não dá pra fazer.
86.
Hoje não dá pra fazer mais.
Euro 2016.
Temos um teminha mais pra matar, Chacon. Vamos lá. Que é o Mundial de Clubes, Marrocos ou Japão. Eu fico com o Japão. Ah, se fico com o Japão.
Mas a torcida do Marrocos é mais legal.
Não, mas eu fico com o Japão. Mundial de Clubes. Marrocos e Japão disputam a sede. Alguma preferência aí, não?
Nesse ano?
Eu não sei, quando é que
é? É agora? É o Mundial desse ano?
Não, esse daqui parece que já tá definido, mas
Não, digo, esse aí é pra quando? Esse
então, pra as próximas edições.
O Japão quer fazer duas, as próximas, é. Passando esse isso, ano, as duas.
Marrocos, eu já, eu fico com o Japão, é o país fenômeno.
Também gosto.
Quem não conhece, deve conhecer. Eu
gosto do Japão.
Também
gosto.
Amo. Tive o privilégio de 16 vezes.
É maravilhoso, pô, Japão, eu não conheço Marrocos, Japão é maravilhoso, eu mesmo concordo. Povo espetacular, um povo batalhador, adoro o japonês como um todo, né, um povo guerreiro mesmo. Guerreiro, muito bacana. Gosto de uma muito bacana. Muito disciplinado, muito estudioso.
Acho legal. Manguaça, pra caramba.
Gosto, mas já não sei. Nossa, mas assim, eu acho, a não ser que a grana. A não ser que a grana. Então, é isso. Era isso que eu ia falar. É isso, eu não sei se vale a pena, a não ser que a grana seja muito boa. Pra que jogar lá? Se, quem vai ganhar é o europeu. Por que você não faz na Europa? Não é mais fácil? Quem vai ganhar é o europeu. Os outros são menos figurantes. Pra que que vai no Japão? No
Brasil. Pra ser o primeiro.
Uma sugestão melhor.
Ir ao Japão não
vai do Brasil pra gente
viajar. Você não pode viajar. Não, pra marca sua viagem de fim de ano aqui. Daí você já vai entender por que, que não, deve ir pro Japão.
Não, eu sei. Cara, mas aí, não, mas é que os clubes estão com o saco cheio de viajar muito. O calendário, estão querendo mexer no calendário. Porque quem vai ganhar é o europeu. Então, a não ser que eu estou ansioso para amanhã, final da Champions, para saber esse ano uma exceção. Esse ano veremos o bicampeonato da nossa querida Disney.